Os irmãos estendam suas mãos sobre o nosso querido Erasmo. Temos recebido, Senhor, a manifestação da Tua glória nesse lugar.
Amém.
Tu estás glorificando o Teu Filho, Pai. Teu Filho está Te glorificando. O Espírito Santo dá testemunho desta glória na vida dos Teus. Nós somos muito gratos, Senhor. E queremos ver a Tua glória na Tua palavra nesta manhã.
Amém.
Amém. Senhor, este assunto que deste ao nosso amado Erasmo não é novo para nós, mas Tu vais fazer novo em nosso coração. Nós intercedemos pelo Erasmo, Senhor, mas ainda mais por nós que vamos ouvir, para que não sejamos tardos, nem para ouvir, nem para praticar a Tua palavra. E unge o Teu servo, como o tens feito no correr dos anos. Resplandeça a presença de Jesus na vida dele. Amém.
Quão bondoso amigo é Cristo, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não revelamos tudo a Deus em oração. E estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, diz tu prova nos mostrou, quando pra levar consigo ao culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar.
Pai, nós te agradecemos, porque havendo tu falado outrora de muitas e muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais tu falaste pelos profetas. E depois, nos últimos dias, tu tens falado pelo teu filho, a quem tu constituíste herdeiro de todas as coisas. pelo qual também tu fizeste ele fez o universo contigo. Damos graças a Deus. Graças a ti, ó Pai. Porque a tua palavra está presente diante de nós. E tu queres nos falar esta manhã e cada dia. Fala ao nosso coração, Senhor. Oramos no nome do teu Filho. Amém. O assunto que eu fui encarregado de trazer esta manhã é sobre a oração e sobre a santificação. Eu compreendo que cada um desses assuntos ocuparia um retiro inteiro. E agora, os irmãos, pensem um pouquinho em mim. Como resumir dois textos tão constantes nas nossas sagradas escrituras em um limitado espaço de tempo? Tentarei fazer uma interação de ambos, esperando que o Espírito de Deus me conduza naquilo que Ele quer que nesta manhã nós reflexionemos. Normalmente, quando a gente vai introduzir um assunto, é costume a gente fazer definições das palavras. Mas a realidade, tanto a palavra oração como a palavra santidade, não pedem definições. Elas solicitam que sejam vividas e expressadas. Porque se não vivermos oração e não expressarmos santidade, nós não temos nenhuma nem outra. Amém. Deus tem um chamado constante para a sua igreja. Deus tem um chamado constante para cada discípulo. Deus quer sua igreja, como na nossa vida de discípulos, uma continuada vida de oração e uma não menos vida de santificação. Se orar é buscar a presença do nosso Deus, santidade é a roupagem com a qual nós temos que nos vestir para estar em sua presença. Nosso Criador, desde a eternidade, tem um desejo constante de que possa ter uma íntima, perfeita e constante comunhão em santidade com os seus filhos. Lá no princípio de Gênesis, no primeiro versículo, quando Deus olhou para a terra que era sem forma e vazia, Ele a iluminou com a sua presença e deu início a uma criação que por muito tempo, creio eu, esteve no seu coração, que ele elaborou com todos seu sentimento e o seu amor. E começou a criar um ambiente o mais precioso. E fez um jardim com tudo que era necessário para colocar um ser com o qual ele queria ter uma perfeita comunhão. Depois que ele estabeleceu todo este maravilhoso ambiente para o homem, ele tomou do pó da terra, formou o homem, e após ele soprou para o homem o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Com este gesto tão especial, Deus transmitiu para o ser que ele criou ainda mais alguma coisa. Ele pôs nesse homem a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 26. Imagem é a representação visível de um ser. Assim nós humanos fomos criados para ser aqueles que representam Deus no mundo. E não foi outro motivo que Deus criou a todos nós. Deus busca pessoas que o representem no mundo. Que sejam no mundo aqueles que as pessoas olhando vejam, aí está a imagem de Deus. Aí está a semelhança de Deus. Semelhança indica identidade, ou a natureza presente em dois seres. É exatamente isto que nós possuímos. Estas duas preciosas graças que pertenciam a Deus desde a eternidade, sempre esteve com Ele. E Ele nos transmitiu para nós. Meus irmãos, eu creio que com essas palavras nós precisamos nos concentrar um pouco e pensar. Como Deus foi maravilhoso e bondoso para comigo. Me fez a sua imagem e a sua semelhança. Os irmãos têm consciência disto? Os irmãos se sentem possuidores disto? Meus irmãos, a nossa fé cristã anuncia isto, recorda isto para nós, e nós precisamos colocar esta verdade inteiramente no nosso ser. Foi com esta riqueza que o primeiro ser, feito a imagem, a semelhança do Criador, começou a habitar no jardim que Deus fez para ele. Gênesis tem uma expressão que sempre me chama a atenção. Lá no capítulo 3, versículo 8, quando diz assim, que na viração do dia, Deus vinha estar com o homem. O relato que segue é sobre o último dia que Jesus veio para se encontrar, Deus veio para se encontrar com o homem. Mas eu creio que nos dias anteriores, não sei por quanto tempo, a Bíblia não nos diz quanto tempo Adão e Eva puderam estar na viração do dia Ora que lá no Oriente um dia está encerrando para dar entrada à noite no prenúncio de um outro novo dia. Mas o fato é que Deus tinha uma comunhão com o homem. Porque ele criou o homem e aquela primeira mulher. Porque ele desejava ter seres à sua imagem e semelhança, com os quais eles pudessem se comunicar cada momento, cada instante. Naquela última tarde em que o dia se encerrava, Deus não encontrou o homem. E esta é a razão porque no mundo em que vivemos há tantas pessoas entristecendo o coração de Deus. Porque Deus quer se encontrar com todas as suas criaturas. E nem todas estão no lugar do encontro com o seu Criador. Mas eu dou glória a Deus, meus irmãos, que nós que estamos aqui, sabemos que Deus quer ter um encontro conosco e nós temos buscado. Alguns mais, outros menos. Alguns de uma forma ou de outra. Mas temos buscado a presença de Deus. E Deus nunca tem falhado de estar presente e ouvindo a nossa oração. Meus irmãos, por causa do pecado do primeiro homem, pecado de desobediência, aquela imagem e semelhança do homem, Deus não tirou dele, não. Deus fez que adormecesse no coração dele. Eu creio que todas as pessoas que nascem sobre a face da terra, que nasceram desde Adão até os nossos dias, que quem sabe a esta hora estão nascendo em algum hospital ou em algum lugar, têm no íntimo do seu coração esta imagem e semelhança de Deus. E eu afirmo isto porque em Colossenses 3:10 nos diz, na palavra de Paulo, quando ele disse que nós deveríamos nos revestir do novo homem em Cristo Jesus, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, que nos criou. Paulo está sabendo que esta imagem está aqui, ela precisa ser refeita. Ela está em nós. Saibamos que nós, remidos no sangue de Jesus Cristo, fomos refeitos segundo a sua imagem, a imagem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que veio habitar em nós. Isto nos faz aptos, irmãos, para respondermos o desejo de Deus quando Ele criou o primeiro homem, para nós sermos inteiramente aqueles que podem se comunicar com Ele numa intimidade tão perfeita como andaram juntos o primeiro homem e a primeira mulher com o Deus antes da desobediência. Deus quer restaurar isto, meus irmãos. Deus quer um povo com o qual Ele possa se comunicar. Deus deseja pessoas com as quais Ele tenha uma íntima comunhão. Eu louvo a Deus porque na história da igreja cristã tivemos tantos homens, tantas mulheres que se dobraram diante de Deus e Deus conversou, e Deus conversa, e Deus fala, responde às orações daqueles que sabem que Deus é rico para enriquecer com a sua presença e sua palavra as suas vidas. Dou graças a Deus porque mesmo antes de Cristo vir ao mundo, a Bíblia vai colocando muitos homens, muitas mulheres de oração. Anos passados eu escrevi e publiquei um texto sobre Ana. Uma mulher de Israel, em dias difíceis de Israel. Ela queria ter um filho. Para os judeus, uma mulher não ter filho, uma mulher casada não ter filho, era como que uma maldição de Deus. E ela não queria viver sobre esse sentimento. Ela queria ter um filho que ela pudesse ter nos seus braços, como muitas senhoras das suas relações tinham. Essa mulher foi ao templo para pedir a Deus um filho. E pelo que consta na palavra, não foi uma vez, mas foram muitas vezes. Um dia ela estava tão embebida na sua oração, que um sacerdote que estava ali no templo chegou para ela e lhe perguntou: tu bebestes alguma bebida alcoólica? E ela disse: por quê? Tu estás num estado tão interessante que eu nunca vi. E ela disse: eu estou pedindo um filho para o meu Deus. Deus ouviu a oração e lhe deu um filho. E que precioso filho ela deu. Nos dias em que a religião de Israel estava na mão de um sacerdote, de um sumo sacerdote, que não sabia nem educar os seus filhos, porque os seus filhos, que também por essa questão de pai para passar para filho, sucessão, eles também se tornaram sacerdotes. Mas em vez de serem sacerdotes para Deus, eles eram sacerdotes para eles mesmos. E esqueciam o povo de Deus. Essa mulher consagrou o seu filho para Deus. E pequenino ainda, ela foi ao templo e levou para o sacerdote e disse: eu trago o meu filho que Deus me deu para que ele fique com o Senhor e aprenda a ser um servo de Deus. E ela deixou o menino e a sua trouxinha de roupas. Com o tempo ela começou a trazer, já em pequeno tamanho, as vestes sacerdotais para o seu filho. E nós sabemos muito bem a história de Samuel. Filho da oração. Uma mãe que orava pelo ministério do seu filho, que consagrou o seu filho a Deus. Deus ouve a oração. Nós temos lá em casa um quadro que alguém pintou com muita inspiração. Samuel de joelhos orando. É um quadro famoso pelo pintor que pintou. Um dia aquele menino estava no seu quarto e ele viu o Senhor chamá-lo. Por três vezes chamou. Por três vezes ele foi ao sacerdote pensando que era o sacerdote que o chamava. Finalmente o sacerdote disse: é Deus que está te falando. E o rapazinho disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ah, que bom que todos os meninos da nossa congregação pudessem estar orando alta madrugada, ajoelhados ao lado da sua cama, dizendo: fala, meu Deus, porque o teu servinho ouve. Samuel foi o grande profeta dos seus dias. Um homem que pôs reis tirou reis. Ungiu para Deus. E quando Deus mandou, tirou a unção de um homem que não correspondeu a Deus. Meus irmãos, Deus quer fazer de nós homens segundo o seu coração, mulheres segundo o seu coração, crianças, adolescentes, jovens segundo o seu coração. Mas o caminho de tudo aquilo que Deus quer fazer brota da nossa disposição de ir à sua presença e conversar com Ele e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, derramar o nosso coração diante dEle. Hoje, meus irmãos, infelizmente, nas nossas congregações, ou quem sabe até em nosso meio, entre nós, quem sabe nós mesmos, estamos muito apressados para ir à presença de Deus para resolver problemas. Porque tem essa situação, se apresenta aquela situação, vamos para Deus. Ah, meus irmãos, nesses muitos anos de pastorado, quantas vezes vieram pessoas que tiveram vontade de dizer: volta para tua casa e vai fazer o teu trabalho, não pede isto para Deus. Porque até uma vez uma pessoa chegou para mim pedindo: Senhor, pede que Deus me leve. Quem sou eu para chegar à pessoa de Deus e dizer: Senhor, leva essa pessoa? Isso é com Deus, não é com a minha oração. Mas Deus espera que nós cheguemos à sua presença para nos inundar da graça que Ele quer derramar sobre nós. Das bênçãos que Ele sabe quais são as que nós precisamos. Meus irmãos, nós temos em nós a imagem daquele que nos criou. E como temos a imagem, nós podemos conversar com este que nos deu seu retrato colocado em nós. Mas, meus irmãos, não esqueçamos que para chegar na presença de Deus, nós temos que ser aquilo que Ele pede e que o apóstolo Paulo colocou com tanta sabedoria lá . Nós precisamos ser santos e irrepreensíveis diante dEle. Isso é santidade. Nunca nós podemos ficar contentes com a nossa vida, a não ser quando nós podemos dizer que já temos pelo menos um pouco da imagem do Senhor Jesus Cristo gravada em nós, mas que nós almejamos que toda a imagem do Senhor Jesus Cristo, a plenitude do Senhor Jesus Cristo, esteja em nós. Meus irmãos, As Escrituras nos dizem que Deus não só quer que nós sejamos inculpáveis e irrepreensíveis, como diz Colossenses 1 e 22. Mas lá Pedro, na sua segunda carta, 1:4, vai dizer que Ele, Deus, nos quer santos e irrepreensíveis, para que nós nos tornemos, naquele glorioso dia, coparticipantes da sua natureza de Deus. Meus irmãos, que mais nós podemos desejar do que isto? Nós não seremos deuses, mas a natureza de Deus estará plenamente em nós, porque Ele nos criou com esta natureza, para nós sermos a sua imagem e semelhança. A igreja, nos seus dias iniciais, tinha um povo que era um povo que estava em constante oração. Os irmãos abram Atos dos Apóstolos e começam a ver muitas indicações a respeito disto. A igreja, tão pequena nos seus dias, reuniu-se numa casa para orar. As situações eram difíceis porque havia perseguição contra os cristãos. Mas a palavra diz que enquanto oravam, a casa tremeu. Tal o conhecimento daquele povo pequeno, mas que amava Jesus, que morreu por eles. Eles sabiam que Deus é o Deus dos impossíveis. Na prisão estavam os seus apóstolos. A igreja estava em oração. A casa tremeu. Os apóstolos foram libertados. A igreja nasceu com oração, meus irmãos. Primeiro mártir da igreja morreu orando. Aquela oração de um homem apedrejado, que eu não posso imaginar o que é morrer apedrejado. Se eu recebo uma pedra, eu já sei que é sofrimento, mas receber pedra sobre pedra, e ele levantar a sua voz e dizer: Senhor, perdoa-lhes. Ah, meus irmãos, nós não sabemos orar como Estevão. Na mais doce momento da nossa vida, só porque alguém nos ofendeu. A oração é ampla em muitos aspectos para a vida. Se não para todos os aspectos da nossa vida. Quando nós lemos lá em Efésios 4:13, ele diz: o que deveria caracterizar a igreja? Uma igreja que tinha uma unidade de fé, do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é a essência da vida cristã santificada. É isso que alcançamos quando oramos para que Deus nos torne assim, a imagem do seu Filho. Quando nós buscamos Deus, Ele abrasa o nosso coração de amor. Ele abrasa o nosso coração com abundante fé. Ele leva-nos ao zelo da sua palavra. Ele leva-nos à consagração na obra que Ele tem para cada um de nós fazer. Sem oração não há santidade. Com santidade há perfeita oração. Saibamos que a unção que vem de Deus, quando nós nos prostramos diante dele em suplicante oração, é uma graça que Deus derrama dos céus, dizendo que é bom que eu tenho um filho que me procura e eu quero abençoá-lo. Deus não é um Deus distante, enclausurado no céu. Ele está na sua onipresença, presente em todos os lugares. O Senhor está presente aqui, Deus Pai. O que Ele espera é que haja uma abertura do nosso coração para Ele vir a nós e operar em nós tudo aquilo que Ele quer realizar para que nós sejamos a imagem do Seu Filho. Um dia Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Esta comunhão com Deus pode ser individual ou coletiva, realizadas em pequenos ambientes, como em grande espaço como este aqui. Também pode ser realizado no quarto, com a porta fechada, num ambiente em que só estamos nós, onde se processa a oração secreta, íntima e necessária. Como também pode ser no grupo caseiro, na reunião nas casas, aonde dois ou três estiverem presentes, Jesus disse que Ele estaria presente, e Ele e o Pai estão presentes. Tomemos consciência disto, meus irmãos. Nós muitas vezes nos reunimos para fazermos estudos disto, daquilo, mas a hora da oração é tão rápida, tão pequena, porque ninguém pediu que fulano estava doente, que o outro estava precisando disto ou que aquilo. Mas, meus irmãos, na hora em que nós estamos presentes, Deus está. Usemos esses momentos para juntos comungarmos com o nosso Deus e Pai. Ele quer. Ele busca, Ele se faz presente, porque Ele nos criou para ter comunhão conosco, meus irmãos. Sempre que orarmos, devemos ter essa certeza que não estamos sós. O ser que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está ao nosso lado, tratando dos nossos interesses. O Pai ouve a oração, enquanto o Filho e o Espírito Santo intercedem por nós. Que maravilha! Nós precisamos colocar isso no nosso coração e na nossa mente, quando nós vamos à presença de Deus, saber que Ele está presente, porque Ele prometeu isso, Ele faz. Como os nossos pensamentos muitas vezes divagam na hora de oração, vão longe, mas Deus está tão perto de nós, não precisamos ir lá, temos Ele aqui. Vão longe porque nós ainda não sabemos colocar a nossa mente sempre voltada para o nosso Deus e Pai. Sempre agradecidos porque Ele está ao nosso lado. Eu sei que Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo estão aqui comigo. Se não estivesse, eu não estaria aqui. E eu estou aqui não porque somente me fizeram um convite, mas porque Deus se manifestou ao meu coração dizendo: vai e fala, eu estarei contigo. Meus irmãos, uma palavra muito séria que está na Escritura nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Que passagem extraordinária esta! Que riqueza ela contém! Primeiro, pede a fé para agradar a Deus. E nos diz que quando nós nos aproximemos, nós realmente cremos que Ele existe. Eu digo mais, cremos que Ele está ao nosso lado. E que se torna o doador de tantas e tantas maravilhosas bênçãos. Por que não oramos mais do que costumamos orar, irmãos? Eu agradeço a Deus, porque todas as noites Ele me dá um pequeno sono, para me dar um maior espaço para estar com Ele. Queridos irmãos, a riqueza na presença de Deus, a poder na presença de Deus. Não sei quantos nós somos aqui, meus irmãos, mas se nós nos puséssemos a orar, nos dispuséssemos a orar, ou sozinhos, ou em grupos, ou em companheirismo com outros, ou a igreja toda, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, essa cidade seria modificada. Meus irmãos, a responsabilidade é nossa, é da igreja. Como muitas vezes nós banalizamos a vida da igreja. Ah, nós vamos ter um banquete, uma noite, enche de gente. Ah, nós vamos ter uma vigília de oração. Um grupo pequeno. Essa não é a igreja que Jesus quer. Não é a igreja que Ele quer edificar. A igreja de Jesus é uma igreja que sabe clamar pelas necessidades dela, mas especialmente a cidade, as necessidades que estão ao seu derredor. Tem que alcançar outros. Tem que estar envolvendo tudo. Sem oração, não há produção. A validade da nossa oração corresponde a fé que nós demonstramos a Deus. Ah, Deus não me ouve. Ah, quantas vezes eu tenho visto pessoas, ouvido pessoas chegarem a mim e dizer: pastor, ora por mim, a sua oração é mais forte. Não existe isto, meus irmãos. Tirem da sua cabeça que alguém tem uma oração mais forte. A oração é forte em si, quando há fé em Deus. Nem mesmo eu penso que a oração tem poder em si. O poder é de Deus. Agora o veículo é a oração. Queridos, A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 1:1. Esse mesmo texto, em sua continuidade, responde àqueles que vêm e perguntam: como eu posso alimentar a minha pequena fé? O texto responde: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia da cruz, e está sentado à destra do trono de Deus. Deus é glorioso, meus irmãos. Deus é precioso. Em sua providência, Ele já fez tudo por nós. O que que o texto diz? Primeiro, Deus enviou Jesus, que é o autor e consumador da fé. Depois diz que Ele morreu em nosso lugar. Depois informa que Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Ah, meus irmãos, muitas vezes parece um pouco nebulosa essa compreensão de como é que funciona a Trindade. Meus irmãos, nós temos que saber que há realidades eternas de Deus que Ele não revelou a nós. Mas o fato, pelas Escrituras, que nós podemos saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e que eles agem em comunhão perfeita, sem nenhuma discordância, é uma realidade que nós não podemos compreender, porque nós estamos vivendo em realidades materiais. Só por revelações de Deus podemos saber. Mas um dia nós saberemos. Na glória nós vamos ficar admirando: como agora eu compreendo a Trindade de Deus. Como eu compreendo como eles operam. Eu vou direto a Deus, o Filho está ao lado de Deus, intercedendo por mim. O Espírito Santo está ali, intercedendo por mim. E depois, segundo esta palavra de Jesus, eu pedi e o Pai fará, eu farei. A expressão é esta: eu farei. Mas nós estamos pedindo para o Pai. O Pai diz para o Filho: faz. Tu morreste por Ele? Ele te conhece, Ele te ama, vai e faz. Eu rogarei ao Pai, e o Pai fará. Agora, quando nós oramos, nós temos que ter uma perfeita consciência também de que Deus é o nosso Pai. Mas tiremos da nossa cabeça a nossa noção do Pai que nós tivemos. Mesmo que Ele for o mais perfeito e santo dos homens, ainda não se iguala à posição de Pai que Deus é. Alguém me falou esses dias que foi falar para uma pessoa a respeito de Deus e disse: Deus é um Pai. Ele disse: eu não quero saber desse Deus, porque se Ele é como meu Pai, eu não suporto. A nossa noção de Deus como Pai tem que ser uma noção revestida do que Ele é: amor, sobre amor, mais amor. É um Pai que nos ama. Quando eu me ajoelho para orar, não estou me ajoelhando para alguma coisa que está no infinito, que está longe, que eu não sei como. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu posso orar para este Deus. Eu posso chegar à sua presença. Ele é o meu Pai. Eu posso chamá-lo de Pai. Lembre-se quando os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Jesus começou com uma oração e disse: Pai. Jesus estava ensinando a nós orarmos. Ele não estava só ele chamando pelo Pai, ele estava nos incluindo nesse Pai. E meus irmãos, aqui neste momento em que Jesus ensinou os discípulos dizendo Pai, ele estava dando a todos os seus discípulos, a nós aqui, a nossa certidão de paternidade de Deus sobre nós. E uma coisa curiosa que Jesus ensinou a chamar de Pai, antes de ele derramar o sangue que nos purifica para nós sermos santos como Deus é santo e ele nos adotar como filho na família celestial. Deus é um Deus que vai sempre à frente da gente, provendo todas as coisas, procurando nos cercar de todos os lados para nos ajuntar, trazer para Ele, porque Ele nos quer junto a Ele. Agora a nossa natureza humana é dispersiva. Tudo nos dispersa. E quanto mais velhos nós ficamos, mais dispersivos nós somos. Às vezes eu saio do meu quarto em direção ao escritório para fazer uma coisa, vejo outra, vou para lá, daqui a pouco estou lá, e aí eu esqueci o que é que eu ia fazer no escritório. Mas muitas orações são também assim. Muitas das nossas orações seguem esse compasso. Começamos com uma coisa e daí a pouco estamos noutra, sem não fazer algo que realmente Deus espera que nós façamos diante dEle. O Pai deseja ter intimidade com os seus filhos. Ele quer que amorosamente vivamos sobre o seu cuidado paternal. Se nós não sabemos ser pais como convém, Deus sabe ser o Pai com toda a realidade de um Pai verdadeiro. Meus irmãos, quando nós tomamos consciência deste fato, toda a timidez que pudéssemos ter diante de Deus se quebra. Todos os preconceitos se dissolvem. O nosso amor flui e transborda de nós para Ele. E até mesmo de nós para aqueles pelos quais nós estamos orando. Em tempos passados, aqui em nossa congregação, nós cantávamos um hino que eu espero que não tenha sido perdido. Que dizia assim: como é doce a comunhão dos remidos no Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos no Senhor. Para chegarmos à presença do nosso Pai, adequadamente, nós necessitamos também abdicar inteiramente de confiarmos muito em nós mesmos. Precisamos nos considerar inteiramente dependente deles. Também devemos nos abster de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, de qualquer altivez, de qualquer egoísmo em nossos sentimentos, que são impróprios para os filhos de Deus, são impróprios para aqueles que o Senhor remiu com o seu sangue, que um dia pelo batismo assumiram um compromisso com Ele, que receberam Jesus, para ter Jesus presente na sua vida, cada dia, para poder ter comunhão com Ele. Um dia Jesus contou aquela história que nós, aquela ilustração que nós muito conhecemos. Dois homens foram ao templo para orar. Um deles se colocou diante de Deus e disse: porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, jejuo duas vezes por semana, dou o meu dízimo de tudo quanto ganho. O outro ficou no seu cantinho e disse: ó Pai, sê propício a mim, pecador. Jesus disse que este segundo voltou justificado para sua casa. Porque todo aquele que se exalta, continua Jesus dizendo, será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Esta é a maneira como Deus age. Deus não ouviu a minha oração. Deus não ouve as minhas orações. Como está o teu coração diante de Deus? Com que espírito chegaste diante de Deus para orar? Jesus disse aos seus discípulos, depois de que vocês fizerem todas as coisas que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas 17:10. Para as grandes vitórias através da oração, nós precisamos também de sermos perseverantes. Lá no passado, o servo de Deus, Moisés, nos revela o que ocorreu com ele. Ele diz: prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado. Que perseverança na oração. Quanto tempo na presença de Deus nós perseveramos cada dia? Alguns certamente darão segundos a Deus, né? Senhor, eu estou apressado, abençoa a minha saída. Outros mais um pouco. Alguns minutos. Outros uma hora. Esse servo de Deus aqui citado, 40 dias e 40 noites prostrado diante de Deus. Este mesmo homem, ele já tinha erguido o tabernáculo que Deus mandou fazer lá no deserto. Mas ele fez retirado um tabernáculo para ele só. E lá ele se encontrava com Deus. Meus irmãos, a palavra diz que quando Moisés ia para o tabernáculo particular, as tribos saíam das suas barracas de acampamento e ficavam olhando para lá, porque sabiam que alguma coisa grandiosa estava acontecendo. Meus irmãos, sejamos como Moisés, mas também sejamos como aqueles israelitas. Se alguém está orando, estejamos acompanhando para ver o que precioso Deus está fazendo. Às vezes nós invejamos que o outro ora mais que nós. Às vezes nós achamos que a oração do outro é melhor. Mas, meus irmãos, não tem que haver essas coisas no nosso meio. Nós todos temos que estar com os nossos olhos para a tenda aonde a oração está sendo feita e sermos de uma forma ou de outra participantes dela. Se eu não posso estar no templo que os meus irmãos se reúnem, eu posso estar lá onde estou. Senhor, abençoa os meus irmãos com oração, que estão orando. Senhor, responde ao que eles estão pedindo. Nós temos a obrigação de nos ajudarmos uns aos outros. Na Bíblia há uma reciprocidade, orai uns pelos outros. Isso não significa que eu preciso ir à casa do irmão orar. Muito bom e melhor seria assim, sabe, se eu fosse à casa do irmão. Mas eu posso estar aonde eu estiver, orando pelo irmão, em especial se Deus lembra o seu nome. Quantos exemplos nós temos de pessoas que estavam orando por uma outra pessoa. Às vezes Deus acorda de madrugada e a pessoa sente que Deus está dizendo, ora por esta pessoa. E a pessoa ora pela quem foi indicado. E depois, mais tarde, vai saber que naquela mesma hora, Deus estava operando algo nesta vida. Sei de um caso em que uma família estava em casa, dormindo, e os ladrões estavam querendo achar um lugar para entrar e roubar. Um irmão foi acordado, altas horas da noite, com aquele nome da família nos seus, e ele se ajoelhou e orou, Senhor, esse nome está dentro de mim, certamente tu estás me falando para orar por eles, eu quero orar por eles. E orou. Depois ele soube que a tentativa de assalto foi frustrada. Ah, meus irmãos, Deus tem dado os recursos intermináveis com oração. Eu poderia ficar aqui muito tempo contando algumas das experiências que eu tive de oração. Eu vou falar sobre a maior de todas que eu tive. Eu estava terminando o meu 5º ano de pastorado aqui em Porto Alegre, na denominação da qual eu era pastor, quando o bispo veio à minha casa e perguntou, Erasmo, tu não gostarias de ir para Santa Maria e ser o provedor do lar de crianças que havia lá? E a razão que ele vinha é porque foi o meu pai quem fundou, eu fui criado lá dentro. E ele disse, eu sei que tu amas aquela instituição. Tu não queres ir para resolver os problemas financeiros que são tremendos dentro daquela instituição. O irmão que estava lá administrando não soube administrar, a casa está endividada e só tu é a pessoa que eu posso contar para ir para lá. Falei com a Gelsa, ela concordou e fomos para Santa Maria. Meus irmãos, cheguei lá, não tinha um papel no escritório que dissesse nada da vida financeira da instituição. Bem, como fui, a instituição estava quase falida, os dinheiros que vinham da igreja, especialmente das sociedades de senhoras que também mantinham aquela instituição, eu sabia que ia chegar só no fim do mês alguma coisa, tendo que alimentar 80 meninos. Eu fui um dia surpreendido, porque chegou uma carta do banco dizendo, a instituição deve uma importância, que eu não lembro mais o número, eu não guardei. Mas vamos supor que fosse 10.111 reais e 11 centavos. Eu estou arredondando para facilitar a minha memória. Eu disse, com que dinheiro eu vou pagar? Porque eles disseram assim, o banco já mandou 3 solicitações de pagamento. Não recebemos resposta. Se não vier até o dia tal, nós entraremos na justiça. Ah, meus irmãos, eu fui para o escritório lá e disse: Senhor, eu não sei por que eu estou aqui. Eu não pedi, isso aqui não é meu. Estava tão bem na minha congregação em Porto Alegre. Senhor, Tu és o dono dessa casa, as crianças Te pertencem. Eu sou o Teu servo. O que é que eu faço com isto? Como ainda tinha um prazo, pus na gaveta. Meus irmãos, ali naquela instituição, eu era o faz-tudo. Se faltou o professor, a professora a prefeitura cedia para ir lá na instituição ensinar as nossas crianças, a minha esposa tinha que ir. E se ela não podia ir, porque havia outros tantos afazeres na casa, e ainda a menininha pequena, primeira filha. Eu esqueci daquela conta na minha gaveta. Um dia a Gelsa me lembrou: Erasmo, não é hoje o dia de pagar aquela conta? Ah, que fazer? Fui para o escritório, abri a gaveta, olhei a data, é hoje. Senhor, eu só posso fazer uma coisa. Se Tu não me deres os recursos, e são tantos naquela época, eu vou ao banco e dizer assim: ponho na justiça. A minha alegação era que na justiça ia demorar mais tempo. Meus irmãos, eu fui com essa intenção à cidade. Peguei a nota, fui. Eu vou chegar no banco e dizer ao banco que eu não posso pagar. A instituição não pode pagar. Quando eu ia para o banco, eu me lembrei: vou aproveitar que eu estou aqui pertinho do correio, vou passar no correio. Lembro-me que a caixa tinha o número de 66. E eu fui lá na caixa 66, abri a caixa e comecei a pôr o grande número de correspondência que estava ali, jornais, revistas, isto, fui pondo na pasta e caiu uma carta no chão. Depois que eu recolhi tudo, fechei a pasta, baixei para pegar a carta, olhei o remetente e era o pastor da igreja central aqui da denominação. E eu disse: o que será que o Oswaldo Silva quer comigo? Fiquei curioso. Logo pensei: será mais um menino para casa? Abri o envelope, tirei a carta dele, vi que tinha um cheque, mas não liguei para o cheque, liguei para o que ele escreveu. Estava escrito assim, lembro-me disto direitinho: a senhora viúva do general ela chega do general Braga recebeu do exército uns atrasados, e ela então retirou a importância do seu dízimo, mas ela está mandando outra parte igual para a instituição. Foi aí que me deu a curiosidade de ver o cheque. Era o número que eu disse para vocês, era um outro número, mas vamos supor que era esse. 10.111.011 centavos. Até esta pequena quantia Deus pôs no cheque. Agora eu tive um trabalhão, eu tive que ir ao banco e dizer: vim pagar a dívida da instituição. Aleluia, Deus é grande, meus irmãos. Eu trouxe uma questão financeira
Muita gente está pensando em Deus na hora da abertura financeira, mas há outras coisas mais essenciais que Deus quer nos dar na hora certa e no momento exato. Deus tem preparado muitas coisas para nós. Ele espera que nós batamos a sua porta, porque Ele está na nossa porta e Ele quer entrar. Não somente na nossa sala, no nosso refeitório, na cozinha, não, Ele quer entrar em nós para fazer riquezas dentro de nós que só Ele pode fazer. Ah, meus irmãos, a vida cristã tem que ser uma vida de constante operação de Deus em nós, dentro de nós, por nós, para nos fazermos idênticos ao seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Lembramos o que eu disse no princípio: Deus nos criou para ter comunhão conosco. A comunhão que Deus quer ter conosco é total em tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Meus irmãos, quando nós oramos, especialmente quando oramos em nome de Jesus, é um recurso que Deus nos deu, poderoso. Qual é o nome de Jesus? Filipenses diz: pelo que também Deus exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nome é este que Deus deu a Jesus? Meus irmãos, eu não me interesso em saber se é Emmanuel, se é Jesus, se é Elohim. Eu me interesso em saber que este nome é de poder. Tem poder no nome de Jesus. E quando nós invocamos o nome de Jesus, o poder de Jesus se manifesta. Queridos, meus queridos irmãos, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos orando em nome mais sagrado que há, que está presente aqui nós na terra. É o Filho de Deus, unigênito de Deus. É aquele que diz: quem me vê a Deus. Aquele que diz: eu e o Pai somos um. Há uma integridade, uma ligação tão grande, integridade entre eles, que quando o Pai fala, o Filho está falando. Quando o Filho fala, o Pai está dizendo amém. Há poder nesse nome. Não vamos brincar com o nome de Jesus. Uma das coisas que Deus pediu na lei do passado foi essa: uma consideração pelo seu nome. Por quê? Porque nós não estamos tratando com um indivíduo qualquer. Nós estamos tratando com um nome de realidades espirituais tremendas. Nós não estamos somente na nossa situação humana, realidades materiais, nós estamos entrando em realidades espirituais. E ai de nós se nós macularmos o nome de Jesus. Porque maculamos não só com os nossos lábios, maculamos na glória de Deus o nome de Jesus. Porque para Deus é o nome soberano que Ele deu ao seu Filho. Mas agora, quando usamos este nome com unção, com uma vida pura, santa, agradável a Deus, então nós podemos dizer o que Jesus disse: diz para aquele monte, lança-te no mar, e assim acontecerá. E assim vai acontecer. Porque nós usamos devidamente o nome de Jesus e a nossa vida condiz com a nossa palavra de santidade, de fé, de amor para com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estou dizendo coisas que não sei se todos estão compreendendo, espero que sim, o Espírito está falando a vocês, completando o que eu não sei dizer, ele sabe. Meus irmãos, nós somos um povo especial nesta cidade. Tomemos consciência disto. Se eu moro num edifício de apartamentos, eu sou responsável para orar por todas as pessoas que estão neste apartamento. Eu oro pelos meus irmãos. Graças a Deus que eu tenho irmãos crentes em cada apartamento do nosso edifício. Somos filhos de Deus, mas precisamos orar uns pelos outros. Seu irmão mora em uma rua que tem muitas outras residências. Ore pela rua. Meus irmãos, a rua Heitor Manganelli, número 416, está lá nas anotações de Deus, porque é constante a oração que a gente faz pela rua aquela. Em outros tempos, os de Satanás iam lá e pintavam e bordavam naquele bairro. Os irmãos são testemunhas. Até o dia em que eles fizeram uma festa tão grande, com despacho no meio da rua, numa esquina, noutra esquina, e estavam lá homens e mulheres com aquelas vestimentas deles, e aqueles tambores tocando aquela música irritante. Nós, um grupo de moradores, não só do nosso edifício, mas outros crentes, nos reunimos na esquina onde hoje tem um supermercado, naquele tempo não havia isto. E nós começamos a cantar, a louvar a Deus e a orar. Nunca mais uma cerimônia daquela natureza aconteceu lá. Eles não encerraram o seu trabalho, porque em dado momento eles se reuniram, cochicharam, falaram, recolheram as suas coisas, até buscaram coisas lá que estavam distantes, daí a pouco foram todo mundo embora. Poder do Senhor Jesus Cristo, nome de Jesus, a oração da fé muda, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou falar de um problema que nós estamos tendo na congregação. Há uns poucos anos atrás, a gente olhava o nosso jornalzinho mensal e via lá o nome dos batizados. Eram 40, eram 50, eram 30. Hoje, meus irmãos, nós não temos a mesma quantidade por mês. A minha pergunta é esta: nós não estamos orando para que outros aceitem Jesus como Senhor e Salvador? Eu desafio a igreja, meus irmãos, a se prostrarem, a buscarem a presença de Deus, formem pequenos grupos, formem grupos maiores, a igreja toda, orando pela salvação de vidas, e elas virão como os peixes caindo na rede que foi citada aqui. São frutos para o nosso Senhor. Meus irmãos, o presbitério, com a sabedoria que veio de Deus, está reunindo 30 homens para ajudarem no trabalho da igreja, em especial. E nós queremos, o presbitério quer, que em cada bairro onde estão irmãos, possa ali estar um lugar de concentração desses irmãos, orando pelo bairro, estudando a palavra de Deus juntos, vivendo a vida de uma comunidade cristã daquele bairro. Nós não queremos construir lá em Porto Alegre um grande templo, uma catedral como muitos estão fazendo. Não nos interessa isso, porque o Senhor nos disse que não interessa isso para Ele. Nós queremos fazer as casas em que vivemos lugares de onde os crentes se reúnem, ou quando são muitos no mesmo bairro, um lugar, um colégio emprestado, uma casa que se alugue, isto que for, ali é o lugar de nós estarmos orando pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelas congregações que Deus levantou neste estado, que não nos pertencem. O Espírito Santo as levantou. Elas estão reunidas num retiro como nós estamos aqui na cidade de Cruz Alta. Uma cidade em que o prefeito da cidade, numa grande reunião pública na praça, entregou para o pastor a chave da cidade, para que a igreja orasse pela cidade. Nós chegaremos esse dia em que o prefeito da cidade, seja ele qual for, mesmo do PT, vai entregar uma chave para a Igreja de Deus em Porto Alegre e dizer: orem por nós, precisamos agora das soluções de Deus. O governo do estado pode fazer isto. E eu creio pela fé que um dia até o presidente da república vai conclamar esta nação, como alguns governos já fizeram no passado em países diferentes, conclamando o povo para um dia de oração pelo país, para que Deus viesse solucionar os problemas do país. Nós temos a solução, meus irmãos. Esses dias alguém estava falando aqui que a solução para isso, para aquilo, era uma ciência que ele tem. Foi ontem mesmo que aconteceu isto. Não sei se esse irmão está presente. Em dado momento ele disse: ah, vocês não sabem a energia que tem nas ervinhas e tomando isto. Sabe? Eu disse: irmão, eu sei que as ervinhas têm coisas que Deus colocou nelas, mas eu confio não nelas, eu confio no Deus que as criou. É Deus que tem o poder. E um dia os reis da terra saberão que eles têm que se curvar diante do Senhor e buscar também a presença do Senhor. Ah, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, um dia, lá no dia de despedida dos discípulos, porque eles iam a caminho do Gólgota, que nós lemos aqui hoje, e lá no meio desta conversa que ele ia tendo com os discípulos, por 12 vezes ele disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se Jesus, o nome sobre todo nome, o Filho Eterno de Deus, está em nós, como ele prometeu, por que desanimar, irmãos? Por que voltar para trás? Por que não prosseguir? Por que não avançar? Por que não procurar a glória que Deus tem para a sua igreja nesses dias antes do arrebatamento? O grande apelo de Deus é que oremos como o povo seu. E quando oramos, nós nos santificamos. E santificados, Cristo que habita em nós se expressará de forma abundante. Lembro-me neste momento que Pedro saiu com um companheiro de discipulado e foram ao templo para orar. No meio do caminho, ou melhor, chegando à porta do templo, tinha um mendigo que estendeu a mão e pediu. Pedro olhou para aquela mão, que certamente era necessitada de alimento. E ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Mais que depressa, aquele homem se levantou e se colocou aos pulos diante das pessoas que estavam chegando no templo. Nós não temos prata nem ouro, mas temos o Senhor, que é dono de toda a prata e de todo o ouro. E pode fazer com prata ou sem prata, com ouro ou sem ouro, grandes, preciosas, extraordinárias realizações. Moisés e Elias já me emprestaram um livro que eu estou devorando, de um chinês. Qual é o nome do livro? Não, mas o nome do livro: O Homem do Céu. Meus irmãos, só aquele chinês para passar o que ele passou. Só aquela mulher para casar com aquele homem e se sujeitar a isto. Porque, meus irmãos, numa China onde ter uma Bíblia não só era confiscada, mas a pessoa era castigada tremendamente, e muitos foram para a prisão por ter uma Bíblia na sua casa. Meus irmãos, eu tenho uma coleção de Bíblias na minha casa. Tenho em inglês, tenho em francês, tenho em espanhol, tenho... Quando eu fui à Jordânia, ganhei uma Bíblia em árabe. Eles não podiam ter uma Bíblia. Aquele homem sofreu por isto. Foi para a prisão, mas ele tinha decorado um livro da Bíblia. E este livro foi suficiente para ele evangelizar homens dentro da prisão. Nós temos tudo e não oramos como convém. Não fazemos o que Deus pede. Não correspondemos ao fato porque Deus nos criou. Para Ele, para termos comunhão com Ele, para sermos Adão e Evas antes do pecado. Agora nós não temos mais o pecado de Adão e Eva. Então nós temos tudo para estar em comunhão com Deus. Se não temos comunhão, é porque nós somos... O que, meus irmãos? Responda. Eu posso dar uma série de adjetivos, mas não quero dizer isto. O irmão sabe. Eu sou um negligente na oração. Não tenho orado como convém, nem tanto quanto devia. Porque Deus me quer sempre, sempre, exatamente sempre, na sua presença. Lembremos firmemente que não há nenhum preparo para a vida cristã autêntica sem oração e sem santidade. A oração é tão importante para Deus que, diante do fato que nós não sabemos orar como convém, Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Paulo diz, Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza de orar. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A oração é a fonte de onde jorra a vida santa para a Igreja. através dela, da oração, nós conhecemos o coração de Deus e os seus propósitos para nós, essa vida de santidade, e para a vida da Igreja Santa. Conta-se, eu já montei num camelo, mas esqueci de olhar os seus joelhos. Conta-se que os joelhos do camelo são cheios de calos. Sabe por quê? Para a gente subir no camelo, ele se ajoelha. A gente monta, ele se levanta. Houve um cristão, não recordo o nome, li isto em um livro, que diziam sobre ele: sou fulano de tal, o que tem joelhos de camelo, porque os seus joelhos tinham calos da oração. A oração é a fonte de onde jorra a vida santa, a vida que Deus nos deu, a vida que é eterna. Quero terminar dizendo: Deus tem preparado grandes coisas para a Igreja, meus irmãos. E para nós que somos membros deste corpo de Cristo. A Bíblia diz que a Igreja é o noivo, é a noiva que o noivo Jesus desposará. Ele a ama com o mais puro amor e deseja tê-la em comunhão constante, desde agora e pela eternidade. E o livro de Apocalipse diz que no céu há um grande júbilo, que aponta para um futuro que eu julgo que é bem próximo, e diz: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 6 a 9. Meus irmãos, nós não seremos chamados para essas bodas porque somos isto, aquilo ou aquele outro. Nós seremos chamados porque nós pertencemos, somos parte da noiva. Sintam-se parte da noiva. A noiva que vai subir aos céus, porque Jesus irá buscá-la para uma grande festa celestial, as bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança cristã, gloriosa. Maior do que esta não há outra esperança. A noiva não é convidada para as bodas, ela é parte principal junto com o noivo nas bodas. Se nós somos igreja noiva, lá estaremos, não como convidados, mas como algo que está também ocorrendo conosco. Nós participamos disto. A noiva que Jesus quer, esta noiva ataviada de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça, os atos de santidade que nós podemos apresentar.
Irmãos, vamos começar orando uns pelos outros, porque há mandamentos na palavra de orar uns pelos outros. Ora com o teu irmão, ora com a tua irmã, ora com a pessoa ao teu lado. Orar um pelo outro. Pede para este irmão, esta irmã. Pede para este irmão, esta irmã, que o Espírito de oração, que o Espírito Santo quer imprimir em nós, venha sobre cada um de nós. Deus quer isto para a nossa vida cristã. Este é o apelo que deixamos à igreja aqui reunida, a noiva do Senhor Jesus. Amém.